tá bom aqui.
Tô em casa assistindo o jogo.
É, porque ele não tá sendo mais relacionado.
Não é isso. Ele não tá relacionado assim. Tipo, no jogo do Barradão, ele pode até ir, né? Que vai lá e tal, não sei o quê. Mas assim, no jogo de fora, ele fica em casa assistindo o jogo, pega aquela água que passarinho não bebe, fica ali assistindo o jogo, churrasquinho, tô ganhando salário. Tá antecipado ainda, eu vou sair daqui pra quê?
Tá,
mas vai, diga, Michel.
O que o nosso ouvinte trouxe agora aí, né? Ele falou sobre Jairzinho, né? O pai do Jair Ventura, inclusive, que tem muita relação com o Botafogo. É interessante a gente trazer isso também. A última vez que o Vitória venceu o Botafogo foi em 2017, tá?
3-2?
3-2.
Eu lembro, teve gol de Danilinho, vê se não tem
gol de Danilinho. Gol de Danilinho.
Esse jogo foi aonde?
Esse no jogo Engenhão. Foi no Engenhão.
Minha memória é boa.
E você sabe quem era quem era o treinador do Botafogo?
Jair Ventura. Era Jair Ventura. Minha memória é boa, viu?
Foi daqui a última vez que o Vitória venceu o Botafogo.
Daqui a pouco tem o técnico Jair Ventura na coletiva da equipe do Vitória. Tem mais participação do torcedor? Fala, torcedor.
Boa noite, Benils, Jackson de Massaranduba. Eu não sei quem é que tá falando aí, comentou de goleiro aí, que comentaram, um de vocês aí, que Carlos Miguel do Palmeiras é um bom goleiro. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Vocês estão cegos. Carlos Miguel é frangueiro, horrível. Horrível. O goleiro do Palmeiras é horrível. Ele não amarra a chuteira de Lucas Arcanjo, rapaz.
Aqui, o que a gente falou é que ele está no radar. Inclusive eu falei que ontem ele não estava bem no jogo. O Reinaldo disse que acha ele fraco.
É fraco?
É fraco. Então ninguém aqui disse que ele é melhor goleiro.
Fui eu que trouxe o nome dele, mas porque está no radar. É. Né? Dentre os goleiros
se tiver aqui,
que estão
é
no radar.
Está no Palmeiras.
É.
É porque está no Palmeiras. Mas também não é um goleiro confiável.
Assim como o Hugo Souza, tá? Também não acho esse goleiro
fraco. Fraco, muito fraco.
Mas também tá no radar de Ancelotti.
Assim, poucos goleiros hoje seria unanimidade na seleção brasileira. Você seleciona três aí.
Eu seleciono quatro aqui no futebol brasileiro.
Diga aí.
Lucas Arcanjo, Ronaldo, Brazão, Pedro Maurício, que ainda leva mais um, o Everson. Do Atlético Mineiro. Sim, gosto
bom
do
goleiro,
perfil do
bom
Atlético.
Goleiro. Pronto. Dois aí eu sei que dificilmente vai.
Arcanjo e Ronaldo.
Arcanjo Ronaldo.
Por causa do CPF.
Pois é.
Por causa do CEP.
Pois
CPF,
é.
CPF não.
Pois é. Pois é, diga que é... Não? Vamos lá. Mais participação do torcedor, deixa o torcedor falar.
E outra, viu? Achei que esse juiz empenou um pouco, viu? Falta que era pra ser cartão. Ele segurava o cartão, aquela entrada que o cara deu em Kaká mesmo, o cara pisou em cima, ali era pra ser revisado. E esse juiz foi meio mandrake, viu? Boa noite, Antônio da Chapada.
Diga, Michel.
Não, o nosso ouvinte acabou de falar da arbitragem, né? E realmente alguns pequenos lances, né? Em que ele inverte falta. Alguns lances que poderia dar amarelo, aplicar o cartão amarelo para o jogador. E ele não aplicou, muitas vezes, né, para o jogador do Botafogo. Concordo, tá? Não discordo, não. Mas não teve nenhum lance capital em que ele interferiu diretamente.
No resultado.
Exato.
Do jogo.
Então, assim, deu para provar, né? O árbitro realmente não foi excelente, não foi excepcional, mas foi ali na média.
Beleza, tem mais torcedor? Fala, torcedor.
Rapaz, tem que comemorar muito esses um pontinho, viu? Porque, pelo amor de Deus, pelo futebol apresentado, era pra tomar uns 3 ou 4. Comemorar por nós termos goleiro e zaga, porque, pelo amor de Deus, meio de campo hoje passou batido. Ataque, então, nem se fala. E amo motorista de app.
Abraço pra você, Ian, companheiro da nossa jornada esportiva. Diga, Michel.
É, certíssimo, Ian. Né? E teve determinado momento em que você até falou, Marcos, um 0-0 e não agrada ninguém e tal. Aí eu falei, olha, aí Jair Ventura atira a Eric e coloca Matheus Silva, né? Aí Reinaldo ainda fala aqui, pô, não entendi aqui na nossa transmissão, né? Não entendi porque, enfim, eu falei, olha, parece que o 0-0 começa a cair de bom tom, de bom agrado para o Vitória. Pela circunstância do jogo, né? O Botafogo criou mais. O Botafogo foi mais ofensivo. O Botafogo teve melhores chances para abrir o placar. Claro, se esbarrou na trave. Se esbarrou principalmente em um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, que é o Lucas Arcanjo. Mas realmente chegou ali, determinado momento do jogo, que esse 0x0, esse pontinho para o Vitória e para Jair Ventura, já estava ali de bom tamanho.
Já já eu vou dar sequência com a participação do torcedor, mas o torcedor pode mandar o seu áudio, porque eu vou com os melhores e os piores do jogo. Michel Corpacho, para você, o pior do jogo.
É duro a gente falar assim, dessa forma, porque é um jogador que realmente já deu muitas alegrias ao torcedor, é um jogador que já deu muitas alegrias ao Sport Clube Vitória, é um jogador que tem muita qualidade técnica, a gente sabe da competência dele, mas hoje, no jogo de específico, do dia de hoje, Mateuzinho foi o pior em campo. Muito apagado, muito apático, né? Sem reter posse de bola, sem sequer ter domínio da posse e segurar um pouco mais dela, ter um pouco mais da minutagem da posse sobre o seu domínio. Então, pra mim, Mateuzinho deixou muito a desejar, pior em campo hoje.
Reinaldo Oliveira, seu voto para pior em campo.
Ah, pior em campo, Mateuzinho, pelo que ele pode produzir.
Meu voto também vai para Mateuzinho, pior em campo. 3 votos para Mateuzinho como pior em campo do jogo de hoje entre Botafogo e Vitória. Reinaldo Oliveira, melhor em campo, Reinaldo.
Ah, você quer que eu escolha outro? Jogo 0x0. O cara me opera 3 milagres. É Arcanjo. Porque teve um chute de fora da área também, Mendonça, que ela bateu na trave do Montoro, mas ele tocou na bola.
É verdade, foram 2 grandes defesas no primeiro tempo e 2 grandes defesas no segundo tempo.
Exato, ele ainda tocou nessa bola. Então foram 4 defesaças.
No jogo do segundo tempo ele fez uma defesa.
O Arcanjo, se você pegar as estatísticas do Campeonato Brasileiro da Série A, é hoje um dos melhores goleiros em defesas mais difíceis do campeonato. Pega aí as estatísticas depois para você dar uma analisada nisso. Então, Arcanjo, melhor do jogo disparado.
Meu voto é no Arcanjo, mas dá uma menção honrosa para o Montoro da equipe do Botafogo, que joga muita bola. Joga muita bola. Eu gostaria de ter ele como 10 no meu time.
Inclusive, tem até argentino lá na Argentina, quando fala de Montoro, que diz que ele vai ser o Messi. Ele vai substituir o Messi.
Ele não vai ser o Messi. Ele vai
na próxima geração.
É. Pode ser, né, esse substituto, né, esse camisa 10.
Muito bom jogador.
É muito bom jogador. Claro que tá longe desse nível, né, de Lionel Messi, de seleção ainda, inclusive. Mas, sem dúvidas, é muito bom jogador. A gente precisa realmente ressaltar, né, a qualidade e o jogo que ele fez hoje. Mas não tem como deixar de voltar em Lucas Arcanjo. Foram 6 defesas na partida, como já falamos. 3 defesas, no mínimo, 3 defesas de altíssimo grau de dificuldade. Salvou o Vitória. Se não é Lucas Arcanjo hoje, fatalmente, o Vitória sairia derrotado do Engenhão. Lucas Arcanjo, sem dúvidas, o melhor goleiro, o melhor jogador da partida.
Beleza, são exatamente 10 da noite, mais 10 minutinhos. Daqui a pouquinho tem a entrevista do técnico Jair Ventura da equipe do Sport Clube Vitória. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Qual é o telefone da participação do torcedor, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 996542750.
Alô, alô. Uma ótima noite a todos da Itapuã FM. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira, torcedor do Vitória. Sou aqui do Imbuí. Vejam bem, senhores. Achei ótimo o resultado pro Vitória, porque empatamos o jogo e levamos um ponto a ser somado na tabela. Tem alguns torcedores que reclamaram que o Vitória jogou mal. Teve um senhor que ligou aí agora dizendo que o Vitória está cansado. Vai correr atrás de bola? Vai correr atrás de bola para ver se não tem cansaço. Parece que é uma diversão, mas isso é uma profissão. Outro detalhe, para mim o juiz fez vistas grossas com algumas faltas que ele não deu a favor do Vitória. Todo mundo viu, o Vitória merecia fazer cobrança de algumas faltas e que o juiz resolveu não dar essa falta, passou por cima. Para mim o resultado foi ótimo, 0-0, é um ponto na tabela. Um abraço a todos, Arnaldo Oliveira, aqui do Imbuí. Felicidade.
Valeu, Arnaldo Oliveira do Imbuí, ligado na nossa transmissão. Diga, Corbacho.
Dado interessante aqui, Reinaldo falou sobre goleiro, Lucas Arcanjo, com goleiras, com defesas, né? Com gols evitados, né? Com defesas, gols evitados. Lucas Arcanjo que estaria entre, e realmente está, entre os melhores, né? Pelo menos top 5 do Campeonato Brasileiro. E aí eu fui no... aqui em uma das plataformas, né, que nós temos para análise de desempenho, e aí a gente olha, vamos lá, vocês podem até ficar surpresos com isso. Primeiro, goleiro, mais gols evitados, tá? E a gente tá falando aqui em saves, né, em gols evitados, e em percentual, né, em performance, eficiência dentro do jogo. Sabe quem é o goleiro, o primeiro goleiro de todo o Campeonato Brasileiro até então, com mais gols evitados em performance, o melhor goleiro? O Ronaldo do Bahia. Aí o segundo, a gente critica, né? A gente até criticou aqui, né? Ouvinte também olha pra gente, liga pra gente, manda mensagem e critica, né?
Goleiro do Palmeiras.
Carlos Miguel do Palmeiras. O Ronaldo tem 82%, Carlos Miguel com 80%. Depois vem Agostinho Rossi, do Flamengo. Léo Vieira, goleiro do Bahia, tá? O quarto, beleza? Com 76% e Lucas Arcanjo, o quinto, com 75%.
Agora eu posso ir na contramão assim, posso dizer que se os goleiros estão sendo bastante exigidos, é que a defesa é frágil?
É, também, tem esse ponto, né? Também tem isso aí, mas não necessariamente trata-se de... digamos que finalizações sofridas, mas sim saves. Dentre as finalizações, qual foi essa eficiência das finalizações, as bolas que foram até o gol, tá? Por exemplo, aí a gente olha em números absolutos, tá? Eu tô falando aqui, eu falei aqui, trouxe em eficiência, né, em percentual. Em números absolutos, Fábio é o goleiro que mais sofre finalizações, é Fábio. Ou seja, em tese, a defesa que a gente poderia dizer mais frágil, ou seja, que deixa o adversário finalizar mais, seria o Fluminense. Foram 65 finalizações em direção ao alvo do Fluminense. Direção ao alvo de Fábio. Marcelo Rangel, o segundo. Da onde? Do Remo. Olha pro Remo e a tabela lhe diz isso. Entendeu? O terceiro, Everson do Atlético Mineiro. O quarto, Léo Jardim do Vasco. Então você olha para a tabela e a tabela lhe diz isso. Então assim, em números absolutos, os times que deixam, que concedem os adversários finalizar, você nota que dentre eles, dentre os primeiros, dois estão na zona de rebaixamento, né? Mas quando a gente traz para a eficiência das finalizações que chegam ao gol, que vão em direção ao alvo, qual é o percentual que o goleiro salva? Aí você vê Ronaldo em primeiro, como eu falei, Carlos Miguel em segundo, Agostinho Rossi em terceiro, Léo Vieira foi em quarto, né, dos jogos que realizou, e o Lucas Arcanjo é o quinto.
Daqui a pouquinho a coletiva do técnico Jair Ventura da equipe do Vitória, Vitória que empatou em 0-0 contra a equipe do Botafogo no Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Tem mais participação do torcedor? Fala, torcedor!
Boa noite pra bancada aí, José Sábio Paripe. Rapaz, eu acho isso inadmissível, o time parado um mês, só treinando, e essas duas partidas jogar esse futebol tupiniquim. Só se salva o goleiro. Só se salva o goleiro. E alguns assim. Seu Eric nunca mais jogou. Jogou até a Copa do Brasil contra o Flamengo. Matheuzinho não existe. Não existe, é pra comer banco. Casa não é pra comer banco pra ele, não. Entendeu? Seu Ramon queria entregar o jogo pro segundo, pro primeiro tempo. E aí tem umas teses que eu não... Aí os caras reta aqui comigo, porque eles dizem que o Vitória não tem um time isso, que não tem aquilo. Outra coisa, que o time paga em dias, que não sei, não faz mais do que a obrigação se pagar em dias. E esses caras, já que pagam em dias e não tá jogando nada, e não joga nada, Paga atrasado, pra ver se joga.
Valeu, ô Michel Corbacho. Eu acho que o torcedor também tá exigindo muito, né? O cara fala assim, ah, passou 30 dias assim e tal. É porque a gente tá muito exigente. Pra quem viu alguns jogos de Copa do Mundo com alto nível, não pode se cobrar muito dos jogos do Campeonato Brasileiro também, né?
É, mas também o que o torcedor rubro-negro ele traz, por exemplo... E teve a pausa, né? E essa pausa afetou muito ao Vitória, né? E como a gente estava conversando com o Reinaldo, inclusive, como o Vitória voltaria após essa pausa? Porque o Vitória parou muito bem. O Vitória parou muito bem no Campeonato Brasileiro e sendo campeão da Copa do Nordeste.
Na conta desde lá era 3 pontos contabilizados, quando você pega o adversário direto em casa. O que a gente vem fazendo em casa, né? Os 40 tem mais de 80% em casa. E com certeza eles vieram uma postura totalmente diferente. O primeiro tempo muito mais equilibrado. O segundo tempo a gente não consegue manter, concordo com você, 100% o rendimento do primeiro tempo. Não vamos justificar por essa A, B ou C, né? Senão a gente transfere a responsabilidade de todos, mas também o ponto na tabela foi importante. A gente ganha uma posição novamente e ficamos aí a 6 pontos no Japão.
Agora a gente vê que era o esportivo. Pergunta saindo dos atletas, o pastor parou de vencer a primeira bola, né? Um pouco mais dificuldade por isso. Isso foi também circunstancial, ou como é que você trabalha isso no dia a dia? Porque eu acho que o treinador ajudou muito nesse quesito do primeiro dia também, depois da correspondência para a gente já tem mais dificuldade.
É verdade. Zé é o nosso melhor cabeceador, quem estuda a gente, não adianta nem tentar esconder isso para os adversários. Ficou nítido a perda da primeira bola sem ele em campo. Mas a gente não tem outro jogador com essa característica. Eu acho que o Cabral também faz muito bem isso, né? De primeira bola, retenção. São características diferentes, né? A gente tem os volantes com outras características, mas não dessa primeira bola. Então, quando você perde esse cara da primeira bola, você automaticamente perde mais a primeira bola. E aquela situação de a gente conseguir reter um pouco mais a bola no campo ofensivo que existia no primeiro tempo, nós perdemos com a saída dele. Mas eles são com câmeras, né? É difícil você marcar um touro, você marcar a equipe do Botafogo, muita qualidade, entre o Danilo. Copa do Mundo, já falei, pra mim hoje é o melhor mestre do futebol brasileiro, né? Ele entra no jogo, com certeza eles tiveram mérito. Acho que não deu mérito, a gente tem muito de não elogiar o adversário, né? Que dá mérito pra ela. Então esse Botafogo teve muito mérito do que eles fizeram no segundo tempo, construíram bastante, mas hoje eu tenho com certeza um dos melhores goleiros do Brasil. O Abrando fez grandes defesas e goleiros, né, que fazem milagres, que garantem pontos. Eu tenho esse goleiro que você fez o Abrante hoje, está dentro do grupo dos melhores goleiros do Brasil.
Professor Jair, boa noite. Marcos Eduardo, canal Fistemário. Um prazer revê-lo no Rio de Janeiro.
Prazer também.
Parabéns pelo título da Copa do Nordeste. Eu queria que você falasse assim, a dificuldade de jogar aqui, né? Você conhece bem, e a grama sintética, né? O Vitória está sempre acostumado a jogar no gramado lá, a grama sintética. E se você me permitir outra pergunta também, eu queria que você falasse um pouco da conversa que você teve com o jogador durante a Copa do Mundo, assim, já a perspectiva até o final do ano para esses confrontos da Copa do Brasil, que você falou que era jogador, mas o Campeonato Brasileiro é muito bom, né?
De nada. É um jogo diferente, mas eu já falei para eles, não adianta a gente vir todo jogo de grama sintética aqui e ficar reclamando da grama sintética. Tem diversos estados que a gente vai jogar, o nosso adversário da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, é grama sintética de novo, então vai ter outras equipes, jogamos na Chapecó, tem o Galo agora que também é grama, sem se adaptar, é válido, né? Eu trabalhei aqui 10 anos, a gente sabe que o gramado aqui, por conta do Newton Santos ser fechado, tinha dificuldade do sol bater, né? Foi um igual o Alex, foi uma solução por causa do estádio, mas a gente tem que se adaptar, mas é óbvio, quem está acostumado está mais adaptado, você vê até os próprios jogadores, o Vitinho, por vezes, patinando, escorrega, teve várias vezes que o Eric tentou a bola no espaço, Matheus e caía, a gente demora um pouquinho para se adaptar, mas faz parte do jogo, a gente tem que se adaptar a esse jogo. E sobre o Campeonato Brasileiro, a nossa conversa foi o que eu falei com o nosso amigo, de manter essa situação de pé no chão, de focar no jogo a jogo. Já falei algumas vezes sobre isso, de ter jogadores, tem treinadores que fazem metas, né? Teve um treinador que eu gosto de contar essa história, que resume bem porque eu não faço. Eu cheguei no vestiário, a gente fica sempre no vestiário, né? E eu fui no vestiário do mandante no jogo, porque por alguma circunstância, o visitante ia jogar no. O mandante ia jogar no visitante, a gente estava no vestiário do Moré. E tinha assim, uma tabela, estava apagada, e tinha um rabisco mal apagado, e dava para ver que ele subia, e depois ele foi caindo e apagou. Eu falei, passou, tinha mais de jogos na peça. E eu sou amigo desse centro. Eu encontrei ele uma vez e falei assim, pô, vem cá, o que aconteceu das suas merdas dele? Porra, me fudi. Eu tava botando o braço daqui a pouco começou, ele entrou na minha mente e tava muito longe do que eu parei de fazer. Eu falei, vamos jogar jogo. Jogar jogo, você tá aqui, caraca, Palmeiras, tem que postar Atlético Paranaense. Aí meu Deus, o Flamengo aqui comigo. Não, vamos jogar jogo que a gente tiver nesse mês.
Bem, olha, nossa, valeu. Eu sou longe, nossa, bem. Durante essa pausa, a gente começou muito, né? Meio sobre o que fazer com a gente casa diferente, a gente falou que tinha mineiro com algumas mudanças. E o Vitória fez um jogo de casa contra o mais famoso, primeiro tempo contra o Fluminense, primeiro tempo contra o Flamengo, entre outros jogos. A gente levantou esse ponto, pô, será que agora na falta a gente vai tentar controlar mais de novo, ao invés de ficar no tempo todo nessa transição daqui, falta características, talvez um pouco mais de raça. E eu lembro que isso aconteceu, né? Teve 53% de posse de bola, se não me engano.
Nós tivemos mais, né?
Mas no segundo tempo não consegue controlar a ação, foi muito com o Botafogo, com o Pernambuco, como você já falou também, que estava seguindo com o Melenca. Como foi a conversa do vestiário, mais uma vez, esses tempos estão discrepantes. O Vitória que controla o jogo no primeiro tempo, o Vitória que sofre para transitar, também não consegue controlar no segundo tempo e acaba sendo ali com o ponto para o Vitória no estádio.
Olha, a ideia foi que a gente tivesse a manutenção do primeiro tempo. O nosso objetivo, todas as minhas preleções são gravadas. Se você quiser em off, calma, deixa eu falar. Todas as minhas preleções são gravadas. E o objetivo hoje era tirar esse 2-2-6 ou 3-6 que eles fazem, de pensando muito na área, pressionando alto e ficando com a bola. Só que você tem que combinar com o Danilo, o Montoro, o Cabral. A gente não combinou no primeiro tempo, conseguimos, no segundo não conseguimos. Botafogo foi melhor que a gente, assim, pensando. A gente não conseguiu ter bola. A gente não deu a bola para os caras, pô, vamos sofrer pra caralho aqui e até perder o jogo, tá entendendo? Então foi que a gente não conseguiu. Mas a estratégia foi a mesma do primeiro tempo. Só que a gente não conseguiu, entendeu?
Eu pergunto para a conversa no final do jogo sobre duas tempos diferentes.
Não tem cobrança no final do jogo. Agora a gente agradece ter perdido nenhum jogador, não tem cobrança. As cobranças são feitas depois de um vídeo que eu faço só eu e meus atletas. Ali o coro conta. Ali só eu e eles. Entendeu? Mas em nenhum momento a gente falou assim, pô, vamos baixar, vamos sofrer pra caramba aqui pra gente perder o jogo. Os caras vieram pra cima. Acontece, é do jogo. Circunstancial, mas não é um momento pedido. Eu queria repetir o primeiro tempo, mas não é assim. A gente, pô, mérito, Botafogo. A gente fala, pô, o que a gente fez? Né? A gente fala, pô, o cara não tava perdendo, não tava ganhando o jogo. A gente não tinha onde a gente abdicar o jogo. A gente não conseguiu. Botafogo foi
segurando o segundo tempo.
É assim, o futebol é assim. Um joga melhor um, o outro joga melhor um. Quem é mais emitido, os dois foi, um leva pro ponto, o adversário direto, andando fora, não é jogar fora. Estamos muito tristes, quase com o braço, passando desse fora, está todo mundo querendo desse fora. Mas quem está ganhando em casa e empatando fora, se continuar se ficar no depois. Se ganhar em casa e empatar fora, talvez não ficar no depois.
Fala aí.
E aí, irmão? O vizinho?
Aí, eu estou fazendo, ficando uma ideia do pessoal ali em cima. Hoje, nós estamos quase em agosto. Faz 10 anos. Você, ou quase isso, né? Um pouquinho mais talvez, você substituir aqui o Ricardo, mesmo com a carreira. Ele já tinha começado, você já falou uma vez, você substituiu o Lula, mas aí a sua carreira engrena a partir daqui. Queria que você fizesse duas avaliações. É, para o cenário global, do momento do Vitória hoje, e da sua carreira nesse daí. Obrigado.
De nada. Cara, é assim, é muito difícil falar de você mesmo, né? Mas hoje, voltando no clube que me formou, né? O Botafogo não me forma como treinador, me forma como pessoa, como ser humano. Cheguei aqui como estagiário em 2008, sou efetivado em 2009 como quarto preparador físico. Saí daqui no final de 17, ou seja, quase 18, quanto de um mês, 10 anos, como treinador da equipe principal com 99 jogos, né? De Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Então, hoje eu volto aqui disputando uma Série A. E a gente vê a dificuldade da manutenção. Quantos de treinadores chegaram novos, quantos treinadores têm. E hoje eu volto aqui de onde eu fui formado, gratidão demais de voltar aqui, é sempre diferente. E disputando mais uma Série A com os mesmos números de pontos, né, dessa equipe gigante. Então a sensação é aqui de resiliência, de saber que a vida do treinador, quando você perde, muitas vezes tenta te jogar lá embaixo, quando você ganha, tenta te jogar lá em cima, mas você tem esse equilíbrio que você não conhece e sabe que eu senti. A gente foi campeão, não mudei nada, perdi o baiano, não mudei nada. Uma pessoa, a gente fica feliz quando ganha, triste quando perde, mas o dia a dia é o mesmo, os treinos são os mesmos, as cobranças são as mesmas. A transferência de responsabilidade são as mesmas, não existe, sou eu que assumo a responsabilidade. E esse sou eu, quem me conhece sabe, e só estou 10 anos aí na carreira de treinador, 431 jogos e 51 jogos eu conto, né? 51 jogos aqui no Vitória, feliz demais em ter conquistado esse título, feliz demais de a gente estar andando na Copa do Brasil. Todo mundo sabe a dificuldade que é enfrentar um Flamengo, uma equipe que botou 9 jogadores na Copa do Mundo, a gente eliminar eles no mesmo jogo na nossa casa, 2-0, 2-0, e a gente segue, vai ter o Atlético Paranaense que o jogo ontem contra São Paulo, equipe muito forte, atacante, que é um cavalo que se arrasta, vai ser muito difícil também, mas se der lá pra frente, vamos pensar no Real e ganhar logo pra gente mudar a pergunta, né? A gente ganhar logo essa fora pra gente mudar calcanhar de Aquiles aí que tá nos incomodando. Pensa aqui que a gente tá feliz, que a gente não tá vencendo fora, não. O campeonato é difícil, muito difícil da Série A. E eu acho que tem 3 ou 4 equipes também que não venceram fora, não são formantes. Então é difícil mesmo, cara. Mas a gente tem um terceiro melhor mandante. Se a gente tivesse melhor, está brigando pelo título. Se fosse mais fora, era tipo 88%. 78, 80, 80 e pouco, né? Acho que 88% do importante que casa e fora não tá bom. Só que eu não posso esconder. O outro jogo a gente ganhou em casa do Vasco. A primeira pergunta foi: pô, o que tem que fazer para ganhar fora? Eu falei: o jogo foi contra o Vasco em casa? Hoje a gente não ganhou. Eu respondo: não tem problema. Vou responder. Se perder, a gente vai responder. Tá tudo certo. E só que a gente quer ganhar fora. Só que combinado com o Danilo, o Montoro, o Cabral, o Narantinho, o Leicester, jogador tantos anos de Europa, seleção brasileira, o time tem que bem qualificado. Eles dão muita dificuldade, principalmente no segundo tempo. E a pergunta lá deve ser: pô, por que vocês não ganharam do Vitória? E é assim. Só vendo as perguntas, a gente sabe um ponto importante, e a gente está com o dobro, ou mais, né? 3-7 é mais que o dobro, foi um monte de porcentagem do que o ano passado. Então a gente está numa melhora como a gente falou em torno disso. Quando a gente vai terminar, você. Mas que a gente vai buscar cada vez melhorar e evoluir o que a gente tem fazendo, a gente tem feito. Fazer melhor que ontem, fazer o amanhã melhor que hoje.
Thiago Luiz, da Rádio Excelso, e João Dias Dúvidas, porque. Para o Henrique. E aí, determinado momento do jogo, como se imaginava que o Matheus Fulano entraria na lateral direita? No entanto, você preferiu manter o dia da superioridade no segundo. Poderia explicar ainda por trás dessa decisão?
Posso? Sempre. Botei um ala, que o Matheus é um lateral barra ala, contrata ele do Cuiabá, ele jogava de ala, né? Como o Pikachu atrás do Paysandu jogava de ala, não aquele lateral mais equilibrado. Então, para a gente, com o Eric cansou, para ter uma válvula, como o Mirá falou, a gente tem um pouquinho mais de velocidade para arrancar. A gente estava sofrendo muito com as dobras laterais em cima do Jalas. Em cima aqui também, a gente está na base para dobrar aqui. E o Matheus para ter a perna boa lá. A gente acabou com uma mais diferença. A gente ficar característica diferente do René, para a gente ter as pernas boas dos dois lados, para ter cruzamentos não só de perna trocada, mas de perna boa de Matheus daqui e de Tarsa daqui. A ideia é para essa.
Silvio Moreira, da Rádio Web Esporte, para a CCD, pergunta sobre o público do Caíque, né, que retorna hoje. É atuado, está com 45 minutos. Como é que você viu a atuação dele do
jogo? Ah, fico feliz, né? Eu nosso 5, o Caíque controla mais o jogo. A gente vem jogando com 3 outros praticamente, né? Baralhas, Martins e o Zé. A gente tirou o Martins por conta do amarelo. A gente falou da nossa transição, mas a primeiro tempo, principalmente, as grandes chances do Botafogo foram de chute de fora da área de transição. A transição muito boa mesmo. Né, o vídeo, os caras são rápidos, o time chega com muita facilidade, o Pérez está mais equilibrado, mas com o personal muito bom. E a gente está com um cara amarelado e a falta tática é muito importante para neutralizar esse contra-ataque forte do Botafogo, para começar a mudança. A gente perde um pouco de mobilidade, fazendo um comparativo entre Kaique e Batinho, vem um cara mais posicional, camisa 5, né, mas foi uma escolha que a gente precisava. Eu achei que era melhor perder um pouco de mobilidade.
começou.
Muito intenso, marca muito com a time da Maria Lá.
Para finalizar, o Gabriel Carlinhos do final de ano, ele fala sobre os tópicos que você falou. Aí, além do Vitória, é um dos quatro times que venceram ainda no mandante da competição. O primeiro turno se encerrando. Para você, existe um fator que tem contado uma dificuldade ainda maior do que o habitual para vencer o Vitória nessa edição do Brasileiro?
Cara, a gente bateu na trave em alguns jogos, né? Acho que o Fluminense ficou mais próximo, a gente tomou um gol no finalzinho. Né? Hoje é diferente, o segundo tempo foi do Botafogo, mas um dia bateu na trave, na chave, a gente tem a situação de jogador menos, vamos ter mais jogos, espero que a gente possa resolver isso quanto antes e a gente virar a chave para poder falar sabe, de coisas boas, mas não tá bom. Então, não pode falar que tá bom, não tá bom, pode cobrar que não tá bom. Então tem que ganhar para a gente mudar e ficar tudo bom, ficar saindo brigadeiro.
Já aí, sobre a minha primeira pergunta, na verdade, acho que o som foi muito claro, que estava, na verdade, elogiando o Vitória.
Entendi. Você falou de sucesso, então tem a gente se perder, foi claro.
Dos grandes adversários do Vitória, o Vitória só perdeu para o Santos e, anteriormente, só ninguém empata com o Corinthians, você consegue empatar com o Fluminense do Maracanã. Aí a pergunta foi: qual é o segredo para você nesse jogo Vitória?
Não. Eu entendi, te agradeço, foi, eu entendi bem e eu falei o segredo é a determinação, a entrega dos caras, o protagonista do jogo, ficou claro. Acho que foi nos últimos 10 jogos aí, 8 jogos, a gente perdeu um jogo, né? Foi esse jogo do Santos aí. E entre semifinal e final de Copa do Nordeste, a gente fez 14 jogos, 14 gols em 4 jogos. Então, a gente está num momento bom, pensando no Vasco, né? O time também bem qualificado. Que vocês fazem dentro do Rio, vencemos em casa, voltamos vencendo, graças a Deus, né? E agora a gente consegue ir contra o fora, vamos embora, vamos contra o Remo, jogo difícil, que a gente possa conseguir a primeira vitória lá.
Beleza, tá aí o técnico Jair Ventura. Agora eu não entendi por que não fez a pergunta de Reinaldo. Tão lhe podando lá, tão lhe cortando lá no Vitória, Reinaldo? O que é
não,
que tá vendo?
Não, é porque às vezes é muita pergunta e a minha não foi selecionada. Minha pergunta foi até boa, tá? Eu queria entender o porquê que ele retirou o Renê no intervalo do jogo. Se foi a opção dele, ou porque o jogador tava mal, ou tudo mais, ou porque ele estava pendurado com dois cartões, podendo ficar de fora do jogo de domingo contra o Remo. Entendendo por que, Mendonça, eu perguntei isso. Porque domingo é muito mais fácil do Vitória vencer do que o jogo de hoje. Então ele poderia ter tirado o jogador pensando no jogo de domingo e não pela opção de ele estar jogando mal e tudo mais. Mas infelizmente não foi ao ar, né?
A quem interessa calar Reinaldo Oliveira?
Vamos lá, Michel Corbacho. Tá aí a coletiva do técnico Jair Ventura da equipe do Vitória.
É isso, Jair Ventura centrado, né? Bem centrado, como lhe é característico nas coletivas. Hora ou outra, ele acaba, a depender da pergunta, né? Ele acaba saindo um pouquinho do prumo, mas logo logo retoma, né? E como ele falou, né? É claro, entendeu que o Vitória não jogou bem, isso foi nítido. Entendeu que o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, salvou o time. Ele falou, inclusive, né, ressaltou que ele conta com um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, que é o Lucas Arcanjo. Elogiou bastante ao desempenho do Botafogo, né, elogiou bastante ao Álvaro Monturo. Disse, inclusive, que para ele, Jair Ventura, o Álvaro Monturo é o melhor 10, né, do futebol brasileiro. Né, e realmente, né, fez uma leitura muito boa do jogo, que de fato o Vitória deixou a desejar. Ele até relembra inclusive o desempenho do Vitória diante do Fluminense fora de casa, que foi uma das melhores exibições do Vitória fora de casa, e hoje realmente esteve muito aquém, muito abaixo do esperado.
Beleza, Michel Corbacho, para fechar, a nota da arbitragem, faltou a nota da arbitragem.
A nota da arbitragem, o Jonathan Bankstein, como eu falei, né? Ele acabou algumas faltas, ele não concedeu o cartão amarelo, algumas faltas ele acabou, né, variando também. Mas para mim, na média, né, uma nota 7,5 para arbitragem.
7,5 para arbitragem. Vem a Michel, o Reinaldo Oliveira.
Ah, pra não ficar número quebrado nessa bagunça aí, eu vou 6,5 pra ele.
É. 6,5. Eu vou dar um. 7 pra ficar lá, a média 7. Né? Nota 7 pra arbitragem do Jonathan Bekenstein Pinheiro, a Maíra Bastela Moreira, o Thiago Augusto. E o 4 para o Raimundo. A Daiane Muniz não teve trabalho lá no VAR, não teve nenhuma interferência. É, poderia ter tido no cartão no jogador da equipe do Botafogo, no Pisão, mas ela optou em deixar pelo árbitro de campo. O Reinaldo Oliveira, as últimas do Vitória, Reinaldo.
As últimas do Vitória, que o Vitória agora pega a equipe do Remo, primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro, jogo no domingo às 19h30, e o Rubro Negro não volta para Salvador, vai direto, tá? Vai direto para Belém do Pará, onde no domingo tem essa partida importante, onde Vitória volta a tentar vencer fora de casa, porque não conseguiu hoje, quem sabe essa primeira vitória possa chegar no domingo. Vamos aguardar a situação do jogador Zé Vitor, ele que saiu com uma lesão na posterior da coxa, vai ser reavaliado e a gente vai saber as condições dele para esta partida importante aí do domingo, Marquinhos. Um abraço.
Beleza, amanhã às 6 da manhã tem um Benews agora, primeira edição com Fábio Gomes e toda a equipe do Benews. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade, aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. Michel Corbacho, boa noite, seu detalhe final, até a próxima.
Beleza, Marquinhos, valeu, uma boa noite, um forte abraço de gol pra você, Reinaldo, toda a audiência da Itapuã FM Benews.
Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor, venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Diga, Reinaldo, você se despediu, mas...
É, eu me despedi, mas tem uma notícia, tá? O jogador Emanuel Martínez tomou o terceiro, tá fora desse jogo de domingo.
Beleza, no Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia do atacado. Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco, gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados num detalhe para você. Visite uma das nossas lojas Mix Mateus, somos um só coração, e amanhã à noite, das 18 às 19 horas, tem Vitória Alves com o Benews agora, segunda edição. Um abraço a todos e até a próxima. Aqui, fim de papo no Engenhão, Botafogo 0, Vitória também 0. E até a próxima, se o nosso bom Deus permitir.
Apito final. Termina a jornada.
Itapuã FM.
E sai de campo nosso time de craques da Itapuã FM.
É Itapuã FM.
Encerramos mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor. A jornada termina, mas a paixão pelo futebol continua. Obrigado e até o nosso próximo encontro aqui no Arena Futebol Itapuã FM.
Arena Futebol!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Neste domingo tem muito futebol aqui.
Itapuã.
A jornada esportiva começa cedo, a partir das 3 da tarde, para transmitir direto da Arena Fonte Nova o jogo do Tricolor de Aço.
Bahia
encarando o Timão.
Corinthians.
Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Marcos Valença e logo na sequência, a partir das 7:30 da noite, tem Encontro de Leões.
Vitória Remo.
Direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira. E você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, em quem muda? Só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu.
Pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina. Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção, é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo: Itapuã FM, me dá gasolina. E depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina. Mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma da tarde, e concorra a sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Oxe, é portal Esfera no Rádio.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 30.
31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
No princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da Central Proprietário Possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da Central do Proprietário Possuidor, porque o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado, então é necessário e vale muito a pena acompanhar o Cadastro Ambiental Rural através da Central do Proprietário Possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
As previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos, e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Rinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadores do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades, e na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor. Então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Uhum. Bom, presidente, esse ano qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante porque o tema ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa, de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos. Mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro, não, Brasília Nuts, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, né? Mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil, né? E, então, o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio, eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor diz?